20 para 10, seguimos com temática, que traz mais um assunto aqui nesse momento. Olha, gente, há poucos dias, em entrevista com o delegado Norberto Rodrigues, sobre a Operação Safra, ele defendeu de que cada agricultor tenha em sua residência uma arma como forma de proteção. Mas será que todos sabem manusear corretamente uma arma de fogo? Sobre armas, legislação e tiro defensivo, vamos conversar agora com um empresário e especialista no assunto, que é o Bernardo Franceschi, né? Para a gente ter mais orientações aí. Bernardo, tudo bem contigo? Bom dia, bem-vindo.
Bom dia, Maclan. Bom dia, ouvintes. Tudo bem? Tudo certo.
Bom, quer começar por onde? Legislação?
Vamos lá. Maclan, assim, eu acho essa posição do delegado Norberto muito interessante, né? Muito válida, porque ali a gente está tendo uma posição de uma pessoa que trabalha com a polícia, né? Qual que é a condição hoje? A gente sabe que por maior que seja o efetivo das polícias, dificilmente a polícia chega a tempo numa ocorrência, num assalto, num furto, alguma coisa assim, principalmente no interior, né? Então, a necessidade da pessoa, o direito da pessoa poder se defender, né, aí parte do princípio de ter uma arma de fogo para poder fazer isso. Então, é clássico esse conceito fora do país, né? No Brasil mudou-se alguns conceitos quanto à arma, e isso está voltando um pouquinho. O pessoal está começando a perceber a necessidade de ter uma arma de fogo hoje para sua defesa, né? Da sua residência, do interior, da lavoura, né? Principalmente o agricultor, que ele fica, como ele acaba ficando um pouco isolado, ele tem uma necessidade um pouco maior, né? Hoje em dia é o que a gente vê, é o que acontece mesmo.
E até o trabalho, de repente, altas horas da noite também, né?
Isso mesmo. E tem bastante funções hoje, né? Profissionais, que a gente se vê em situações um pouco mais complicadas, né? Hoje, em Marau, a Fabiana Trentin está fazendo um trabalho bem interessante com os cursos que ela organiza de defesa feminina. Quando a gente fala de força física, a gente sabe que a mulher, na maioria das vezes, a mulher ela tem uma desvantagem a isso, né? E a arma acaba tornando ela com uma condição um pouco superior para se defender. Então, essa procura está sendo movimentada e está começando a ser um pouco mais interessante, um pouco mais tranquila para a população, né?
Muito bem, o ouvinte que nos acompanha deve perguntar o seguinte: bom, Macula, eu moro aqui no interior, no meio rural, e aí eu preciso de uma arma. E aí, como é que eu faço para aquisição dessa arma? Quais os passos que eu tenho que dar para isso? Para não me incomodar depois, né?
Claro, claro, claro. Na realidade, assim, a compra da arma, ela é um, de certo modo, simples, tá? São algumas documentações básicas que a gente pede na loja, que é o que a Polícia Federal nos exige, para a pessoa, para o interessado poder adquirir essa arma de fogo. A documentação é simples, é cópia da identidade, comprovante de residência e de um comprovante de atividade, de trabalho, né? Folha de pagamento, modelo 15, no caso do agricultor. Com esses documentos, o interessado ele faz um teste de psicólogo, né? Uma psicóloga credenciada pela Polícia Federal, e faz um teste de tiro. Tá? São testes que demoram aí um tempinho, mas são testes simples, né? Com esses documentos, aí a gente dá a entrada do processo para a compra da arma. Hoje é simples o processo, demora em torno de 20 a 30 dias para ter a arma legalizada dentro da residência ou da propriedade, né?
Você que tem essa experiência, já aconteceu o caso de que a pessoa foi reprovada pelo teste psicológico ou não?
Acontece, sim. Mas como acontece, assim, o teste ele é bem distribuído pela Polícia Federal, né? A gente sabe, a gente não se envolve com o trabalho das psicólogas, porque elas são avaliadas pela Polícia Federal. Mas nós sabemos que a forma de análise deles, né, distingue bastante pessoas assim, que estão com algum problema, algum distúrbio um pouquinho diferente de imediato. Então, é bem avaliado, sim, é bem válido esse teste. Tá?
Porque se você tem algum distúrbio, certamente não terá capacidade para manusear uma arma, né?
Com certeza.
Conforme o momento, né?
Com certeza, isso aí mesmo. Até eu quero aproveitar o gancho aqui, Zé, para dar uma retomada para todos os ouvintes também, que a União Colonial, ela continua com toda a linha dela, né?
Sim.
Então, hoje nós temos em torno de 14 mil itens, tá? Tem a parte nossa de cozinha, lá onde vai encontrar panela, linha de churrasco, copos. A nossa parte de ferramenta, onde vai encontrar alicate, estelas, lonas, parafusos, geral de ferramentas, né? Parte de pesca e camping, barraca, anzol, a gente continua com tudo isso. E tem a parte de caça, obviamente, que é o que a gente é o assunto nosso. Quando a gente vende arma, munição e acessórios para caça também, né? Além disso, Agora, nós estamos com um espaço um pouco diferente, trazendo para a população uma situação um pouco diferente.
Novidade.
Novidade. Junto à loja, nós temos um stand de tiro. Tá? Qual que é o benefício desse stand de tiro hoje para a população, ou para o interessado em arma de fogo, ou para quem é curioso, simplesmente, né? O stand, ele é um clube de tiro também, onde a gente pode fazer treinamentos, os testes para compra de armas e usar o stand para porte. Uhum. Então, olha que bacana ficou. O interessado que quer comprar uma arma de fogo, depois que ele traz essa documentação que a gente já citou, a gente marca a psicóloga, ele faz o teste e faz o teste de tiro dentro da loja mesmo. Então, fica mais econômico, não precisa ficar correndo para um lugar e para outro, né? Outras vantagens. Ele, hoje, como tem essa condição, ele pode testar a arma antes de comprar. Uhum. Vai lá, vai escolher os modelos de arma que ele quer, vai poder atirar com algumas delas e escolher a arma para fazer a compra. Então, melhorou um pouco quanto à questão da escolha da arma, né? Que antes era mais difícil, tinha que olhar para o catálogo, não podia pegar a arma na mão. Então, alguns modelos a gente tem disponível para poder atirar, para poder realizar disparos, né? E o ponto principal que eu acho que é importante a gente instalar aqui e trazer para os ouvintes, né? Que aproveitando o gancho do Norberto, né, do delegado, seria que o pessoal hoje que compra arma realmente faça um treinamento qualificado. O que está acontecendo? Então, com o stand de tiro, o cliente compra, no dia que ele retira ou posterior a isso, ele pode fazer um curso de tiro dentro da loja. Hoje a procura de armas é assim, tem pessoas que nunca pegaram e tem pessoas que têm acesso. Quem tem acesso, às vezes, tem alguns vícios que não são tão bons assim quando a gente fala de defesa. E quem nunca teve acesso pode ir lá experimentar a arma pela primeira vez, até para saber se realmente se sente capaz de ter uma arma de fogo. Isso acontece também de alguns interessados disparar e se assustar. Opa, não sei mesmo se é o que eu quero, se eu preciso ou não preciso. Então,
tá certo.
A condição do stand de tiro hoje facilita muito para que a pessoa treine, que ela conheça o que ela está pegando em mãos. E, inclusive, até clientes ou pessoas que já compraram arma de fogo e nunca fizeram treinamento, isso está possibilitando que eles façam esse treinamento na loja.
Uhum. O teste psicológico é feito aqui em Marau mesmo?
Sim. Em Marau nós temos 3 psicólogas credenciadas pela Polícia Federal. A loja não tem vínculo com nenhuma delas. O requerente fica livre para escolher qualquer uma e a gente simplesmente agenda para ele para ficar mais prático, né? É uma sessão, é um, não deixa de ser um teste, né? Eu costumo falar, mesmo sem conhecer, eu costumo falar que o teste da psicóloga para compra da arma, ele é semelhante a um para dirigir automóvel, de carteira de habilitação. Porém, obviamente, né, profissionalmente, isso deve ter alguns testes a mais lá dentro, mas demora em torno de 1h30, 2 horas o teste.
E faz no próprio consultório dela.
Isso, faz no consultório dela.
Bom, e como é que funciona a questão do tiro defensivo, hein?
Então, Maculano, pessoal, qual que é a situação hoje, né? A gente tem na região um costume antigo, que nos últimos anos foi diminuindo, de caça, né? O tiro de caça ou o tiro esportivo, ele é diferente do tiro defensivo, tá? Então, os fundamentos de tiros básicos são os mesmos, mas falando isso de uma forma mais avançada, existem grandes diferenças. Então, o tiro de caça, às vezes, é um tiro mais lento, o tiro defensivo é muito rápido, é muito reflexo. Quando a gente fica nervoso, a adrenalina sobe, a gente perde a sensibilidade dos dedos, então fica mais difícil de manejar. Então, por isso que o tiro defensivo hoje, a gente tem falado e tem cobrado um pouquinho o pessoal que pratiquem mesmo, né, para evitar o risco de ter algum acidente no momento que precisar a arma, de acontecer um disparo acidental, né? Então, hoje a necessidade do tiro defensivo, no nosso ponto de vista, é que todo mundo que tem arma aprenda a fazer, aprenda a manejar.
O Bernardo, é o seguinte, a questão do porte e do registro também há diferença, né?
Isso, também são itens diferentes, né? O registro da arma nada mais é do que o documento.
Exato.
Quando a gente faz o processo para registro, para compra da arma, qualquer cidadão que compra leva o registro dela. Eu vou comparar aqui, você compra qualquer outro produto, vai lá comprar uma panela, por exemplo, você leva a nota fiscal. O registro não deixa de ser praticamente o documento da arma, né? Seja uma nota, junto com a nota fiscal, ele vai ter uma numeração, um cadastro no sistema que ele é vinculado, como se for o caso aí, Polícia Federal. O porte é uma outra situação. Todo mundo que compra arma tem o registro, pode manter a arma dentro da residência ou dentro de toda a propriedade rural. Por exemplo, minha propriedade tem 20 hectares, comprei minha arma. Dentro da minha propriedade, eu posso andar com a arma em todos esses 20 hectares. Tá? Essa é a condição hoje. Qual é a diferença do porte? O porte é o direito de andar com a arma municiada, alimentada, pronta para uso.
Fora da propriedade.
Fora da propriedade, na cintura, na rua, em qualquer local. Porém, hoje o porte é considerado proibido, desde 2003, do Estatuto do Desarmamento. E a gente não vê raríssimos casos que têm direito a porte. Na verdade, os delegados de Polícia Federal, né, de Polícia Federal, eles praticamente negam todas as solicitações. Eles acabam indeferindo todos os processos de porte.
Interessante isso, né? Mas no caso da propriedade, já é uma coisa interessante, né? Você ter essa liberdade de, dentro da sua propriedade, fazer esse uso aí.
Isso aí. Aí que a gente entra de novo com essa questão do treinamento, né? Uhum. Por exemplo, o agricultor comprou uma arma para defesa residencial, lá da propriedade dele, e nesse dia ele precisa sair. Pô, tem que ir para a cidade, tem que fazer algum trabalho na área rural, coisas desse gênero, e fica a esposa, um filho em casa. Ele tem direito de usar essa arma? Se for necessário usar para defesa, ele tem que usar. E aí a gente entra nessa questão. E eles estão prontos para usar? Eles têm conhecimento técnico e prático para usar? Isso que a gente está vendo a procura também. O cidadão foi lá, comprou a arma de fogo dele, um pai de família. E em algum momento a gente vê a necessidade de que a esposa percebe isso, o filho percebe isso e acaba indo fazer um curso também. Porque quando o pai não está em casa, quem é que vai saber usar a arma se precisar? Então, aí que é o gancho, que é o que a gente tem aproveitado ali e tem a condição hoje com o stand junto à loja de fazer essa instrução.
Como é que funciona na prática o stand, então?
O stand é assim, é bem simples, né? É um stand dentro das normas, obviamente, da Polícia Civil, Exército,
sim,
Bombeiros, tudo em dia. Tem quatro motivos que a gente pode usar o stand. Vamos tratar dessa maneira. A pessoa que faz CR é certificado de registro, é um cadastro no Exército. Tá? Ela vai fazer CR para fazer o tiro desportivo, para fazer esporte, praticar esporte com arma de fogo, ou para caçar javali. Tá? Essas pessoas podem se filiar ao clube, elas podem se associar ao stand de tiro da loja. Então, qual que é o benefício disso? Para fazer essa documentação, para ir atirar legalmente, né, ou para ir caçar javali, é necessário que ela seja sócia de um clube de tiro. Então, tem esse gancho. Esse é o primeiro motivo que a pessoa pode usar o stand. O segundo, que hoje eu vejo como mais comum, são pessoas que compraram a arma na Polícia Federal ou estão comprando, né, a arma de defesa, e não tem aonde treinar. Então, a gente pode, uma vez por mês, solicitar a guia de tráfego para o requerente na Polícia Federal e ele pode vir com a arma dele até a loja para receber a instrução.
Interessante
então,
isso.
Tudo legal. Além disso, tem outras duas situações. Quem está comprando a arma, como eu citei há pouco, pode fazer o teste de tiro da compra dentro da loja mesmo. Não precisa se deslocar. E o terceiro, que hoje eu vejo como o gatilho para a gente começar a fazer, a começar a usar o stand, são pessoas que não têm arma. Por quê? As pessoas que não têm arma, em alguns casos, como eu citei há pouco da propriedade do interior, em alguns casos, ela precisa aprender a usar porque tem uma arma na residência, mas não é dela. Então, pessoas que não têm arma de fogo podem sim usar o stand de tiro. A gente agenda os treinamentos por horário. Para agendamento, a gente precisa de uma cópia da CNH, né, de um documento pessoal ali para a gente fazer uma consulta nas certidões,
uhum,
né, para ver se o cidadão está todo em dia mesmo, né?
Sim.
E aí abre esse gancho realmente de quem não tem arma de fogo poder atirar e conhecer a arma de fogo. Ah, eu quero só conhecer, tenho curiosidade, é melhor matar a curiosidade, né? Num lugar seguro, dentro da legislação. Hoje nós temos dois instrutores dentro da loja. Do que lá no interior, correndo risco no acidente, sem pegar arma, pegando errado ela. Então, essas dicas, esse conceito todo do fundamento de tiro é muito bacana para aproveitar o stand, né?
O ouvinte participa com a gente pelo WhatsApp e diz o seguinte na sua mensagem aqui. Bom dia, uma pergunta. Por exemplo, tenho curso de vigilante. Exerci por quase 2 anos a profissão. caso eu resolva adquirir uma arma, o procedimento é o mesmo de quem não tem nenhum curso, pois o curso de formação de vigilante tem curso de tiros também?
Essa é uma pergunta que vem para nós com grande frequência, na verdade, né? O curso de vigilância é para fazer um trabalho com arma. Né? O vigilante em si, ele não pode ter a arma dele, levar a arma para casa. Ele tem que usar a arma da empresa em qual ele trabalha. A compra da arma de fogo, ela precisa de um laudo credenciado por um instrutor, um laudo de um instrutor credenciado pela Polícia Federal. Então, não é o mesmo teste. Tá? Então, hoje, realmente, para um vigilante, mesmo estando ativo, independente de ser antigo ou novo, ele tem que refazer o teste psicotécnico e fazer a avaliação prática, que é a avaliação de tiro com instrutores credenciados.
Bom, este stand aí, você pratica quanto quer, quanto pode?
Mais ou menos. O stand é assim, ó, a gente hoje presta também alguns tipos de instruções. Então, por exemplo, vou resumir em cinco, né? Nós temos a instrução básica de defesa, para quem tem revólver ou pistola. Tem a instrução de pistola 1, que é um pouco mais avançada, de pistola 2, que é um pouquinho mais, né, que é a arma que exige mais técnica para manuseio. E temos a instrução de espingarda. Sim. E a instrução que a gente chama hoje, nós tratamos como experiência com armas, para conhecer um pouco mais de arma. Como que a gente faz o uso desse stand nesse sentido? A gente agenda horário para dar a instrução. Os sócios, eles agendam horário e atiram sozinho. São os sócios que têm CERA, estão autorizados pelo Exército a fazer isso. Quanto a tempo no stand, depende muito da pessoa. A gente não tem um padrão, eu vou dizer, na questão de tempo.
Digo meia hora, uma hora?
Isso. As instruções demoram em torno de uma hora e meia. Tá? Uhum. Todas elas, em torno de uma hora e meia. Mas se o cidadão já tem CR, ele quer reservar o stand para atirar durante um certo tempo, a gente agenda, dá a quantidade de tiro, de disparos que ele quiser dar. Isso não tem nada de regrado nesse sentido.
Dúvidas, informações contigo mesmo, isso?
Isso. Pessoal, ouvintes, qualquer questões, qualquer dúvida que está surgindo hoje, a gente tem muita informação que vem pela rede social que, às vezes, o pessoal vai compartilhando e não é bem o que está acontecendo.
As fake news, né?
Isso. Então, venham até a União Colonial, venham até a loja conhecer, venham conhecer o stand, venham tirar as dúvidas. Que é, na questão de arma, a gente continua insistindo. É melhor estar tudo certo, porque uma vírgula errada vai te incomodar aí para o resto da vida.
É verdade. Falamos assim com o empresário e também especialista no ramo de armas, legislação e tiro defensivo, que é o Bernardo Franceschi. Já já tem notícias da hora, depois a gente volta aqui no Temática com mais informações.
Se a sua empresa tem vaga de trabalho, nós podemos levar a sua mensagem mais longe. Anuncie as vagas disponíveis na sua empresa na tua Rádio Alvorada.